primeira aventura, A Ilha dos Antigos. Episódio 5, Os Antigos, Parte 2. Jogando como orc bárbaro, Eduardo, como elfa ladra, Talita, e como humano sacerdote, Haku. Participação de Alice Monstrinho, mestre da aventura, Beber. Narrador, Figueroa.
Vocês chegam então à praia. A mulher de espinhos se desfaz da sua forma herbácea e retorna à forma humana. Ela diz:
É lua cheia, vou ter que concentrar todo o meu poder para não deixar os antigos controlarem a ilha.
Por isso que eu perguntei se você tinha poder suficiente para nos ajudar, senão você ficaria lá dentro.
Ela vai seguindo em direção à floresta e ela comenta:
A floresta está secando, outro ciclo vai começar.
E ela segue em direção à vila.
Então vamos antes que isso aconteça.
Vocês chegam finalmente à vila, acompanhado dela agora em sua forma humana. Ela não parece mais próxima àquela imagem que vocês viram. Ela parece realmente uma criatura completamente humana agora. Ela foi abandonando sua forma conforme seguia pela floresta. Ela fala pra vocês:
Assim que começar o incêndio, não há mais nada que nós possamos fazer.
Eu ainda acho que aquela velha lá é...
E vocês percebem que ali no centro da cidade, agora está de noite novamente, mas há uma grande comoção ali. Várias pessoas. As pessoas estão berrando, com tochas, forcados na mão, dizendo: Isso é tudo obra daqueles invasores. A maldição caiu sobre nós, a culpa é deles. Vocês vão ali e eles apontam pra vocês: Olham, são eles.
Eu já grito dizendo: A culpa é de vocês. A gente veio tentar ajudar e vocês aí querendo matar a gente. Se vocês conhecessem a história verídica de vocês, vocês não estariam passando por esse apuro e já teriam resolvido.
Alguns escutam e ficam estarrecidos com o que tu diz. Outros partem pra cima de vocês. Mas a Dama dos Espinhos encosta a mão no chão e uma parede surge, impossibilitando a eles chegarem até vocês. Vocês notam que de alguns pontos da cidade, barulhos se escutam, seguido de uivos.
Eu acho bom vocês pegarem suas armas, pois hoje vocês vão ver quem são os verdadeiros vilões, que são... do povo de vocês.
A velha, bem como alguns outros anciões, vem do outro lado da vila. Vocês estão entre eles e a cerca de espinhos. Eles não são nada felizes.
Eu tô pronto pra luta.
Eles esticam os braços assim, abandonaram toda a sua aparência idosa, estão seguindo a direção de vocês.
Falei que aquela velha era problema.
Eu saio correndo. Charge!
Antes de sair correndo, uma nuvem sai da frente da lua. E a luz dela cai sobre as figuras, que começa a se contorcer, revelando sua verdadeira identidade. Logo vocês se veem cercados por diversos lobisomens.
Ah, imaginei que fosse. Bom, ótimo. Alguém tem uma espada de prata, uma arma com uma bala de prata aí?
Eu tenho as minhas mãos, é mais do que suficiente.
Você vai virar lobisomem logo. Bom, eu olho pra cidadã, que quer nos ajudar e montou o aparelho de espinhos. E pergunto, e agora o que a gente faz?
Eu uso minha parede invisível, tipo, no sentido horizontal, pra ela pegar e cair em cima dos lobisomens e todos ficarem esmagados no chão.
Cara, não é. Tu não pode movimentar ela depois que tu cria. Tu pode criar uma parede protegendo vocês.
Tá, então eu crio ela, tipo.
Ela vai ficar suspensa no ar?
Eu crio ela no ar.
Ela não cai, cara, ela fica estacionada.
Tá, então eu crio ela na altura da cabeça deles, pra eles terem que se abaixar. Ficar desconfortável andar.
Vai ajudar muito, eles podem ficar de quatro. Estão vindo na direção de vocês.
E vai atrapalhar nós aí, né, pra lutar?
Não, vai te atrapalhar até onde eu tô aqui.
Eu digo ataque e saio correndo.
Na verdade, temos uma elfa também.
Os lobos estão vindo na direção de vocês. O povo se assusta, né, sai correndo na outra direção. Alguns poucos sobram, entre eles o sacerdote do deus do oeste. E ele diz: Aqui, eu posso ajudá-los.
Ele é velho?
Ele é velho, mas ele não foi se transformou.
Ainda.
Os lobos chegam até o orc, que tomou a dianteira.
Eu vou atacar, né? Óbvio. Eu sou orc.
Tu vai atacar. A primeira que toma a frente, como líder dos lobos, é a antiga dona Zuleide.
Tá, eu vou arremessar minha arma, né? Eu vou usar o golpe devastador com fúria de batalha. Pra me dar mais...
Arremessando o cutelo.
É, mais certo. Deu 13.
Você arremessa o cutelo na direção da antiga Dona Azuleide, agora o lobisomem, e ele prende numa pata dela, mas ela não para a corrida. Ela chega até você e lhe dá um corte.
Ótimo, orc lobisomem, isso vai ser tão legal.
Que não te atinge porque ela erra. O sacerdote diz, aqui, aqui, elfa.
Tá, eu vou até o sacerdote, enfim.
O sacerdote, por entre aliás, ele mete as mãos, né, entre os espinhos, lhe entrega uma bíblia do Deus do Oeste.
Ah, muito obrigada.
Abra ela e não discuta.
Abri.
Tu abre a bíblia e encontra duas adagas de prata ali dentro.
Ai, realmente eu vou errar.
Junto com elas tem um crucifixo também de prata.
É, eu pego as adagas, coloco o crucifixo no peito, eu acho, e faço uma reza. Se eu arremessar as adagas, as duas de prata, eu vou ficar sem. Não vai dar certo.
E Haku, o que você fez?
Bom, eu vou sair voando.
Eu acho válido essa estratégia. Você começa a voar.
Tá, eu posso fazer mais alguma coisa ainda na minha ação?
Não, porque isso aí é uma ação mesmo.
Ah, tá, beleza.
O outro lobisomem chega até você, outro antigo. Também chega até você, Thalita. Ele vai lhe atacar, escorre muito rápido. Ele lhe dá uma patada lá do corpo, empurrando em direção aos espinhos, e tu se corta
nos costas, espinhos.
Nos espinhos.
Ótimo.
4 de dano.
Ah, tá bom.
É o orc primeiro. O orc tem iniciativa. Eu não sei como eu tô deixando isso.
Qual é a minha situação aí?
Você está com a Dona Azuleide à sua frente.
Dona Azuleide à minha frente. Eu vou... Ela tá machucada, né? Na pata.
É, tu atingiu o cutelo na pata dela, mas ela tá ignorando. O cutelo tá ali preso.
Então eu vou pular pra cima dela, cara. Eu vou tentar, sei lá, quebrar o pescoço dela.
Certo, agarra o pescoço dela.
É, melhor. É, isso, boa ideia. Vou tentar, tipo, agarrar, pegar ela pela cabeça e arremessar, tipo, contra a parede, assim. Dá uma porrada.
Beleza, são duas ações. Um teste de agilidade pra agarrar ela e outro teste de força pra arremessar ela.
Não vai dar o teste de agilidade.
Você vai tentar virar ela pra tentar quebrar o pescoço dela e acertar na parede. Simples.
Tem 12.
Você consegue desajeitadamente pegar no pescoço dela. Tenta te morder assim, o lobisomem. E você pode fazer seu teste de arremesso de lobisomem.
É, eu não vou arremessar, né? Eu vou, tipo, acertar.
Bater. Beleza.
19? Eu vou, tipo, acertar na... Quero acertar na parede, assim. Só que tem um junco na parede, assim. Tipo, uma pedra solta, assim.
Puxa ela e bate com tudo contra a parede de uma casa. Você arrebenta a parede da casa com a Dona Azuleide. E ela se desvencilha dos seus braços. Dá um pulo pra trás.
Eu, com as duas adagas de prata, tento fazer o melhor que eu posso com o crucifixo no meu pescoço. E deixa eu ver aqui... Eu vou tentar o ataque corporal com elas antes de tentar arremessá-las.
Mas ataca quem? O lobisomem que tá logo à tua frente? Deu um empurrão?
É, né? 15 e 14.
Você consegue fazer dois cortes lindos. Você coça na pele dele, a pele dele queima quando entra em contato com a prata.
Só isso?
É bonito. Você faz dois cortes nas duas patas e ele vai te dar uma mordida agora.
Ótimo, ele não morreu. Eu cortei ele com a adaga de prata e ele não morreu.
Só dá o dobro de dano.
Tinha que ser no dedinho, é isso?
Ele te dá uma mordida no ombro.
Ai!
No mesmo instante, o crucifixo brilha. E ele é arremessado longe.
Ótimo.
Soltando o seu ombro. Você toma 10 de dano e mais 2 por turno por sangramento.
Ai, que legal.
O outro lobisomem sobe numa casa e vai tentar abocanhar o Haku.
É tipo gato com passarinho.
É.
Ele pula e consegue morder a tua perna, Haku.
Como isso?
Ele tirou 6 e 5.
É, ele consegue.
Tá, eu levei quanto de dano?
Você está com um lobisomem preso à sua perna, te puxando pra baixo. E tá doendo. Tá, são 10 de dano e mais 2 por turno.
Tá.
Eu acho que o sacerdote deveria curar as pessoas do grupo, mas é, tipo, só uma observação, uma ideia, sugestão, assim, sabe?
Ele cura eventualmente.
Muito eventualmente.
Só quando dá vontade. Tem um lobisomem feliz grudado na minha
Tem.
Perna, é isso? Tá. Eu vou começar a dar chutes na cabeça dele pra ele soltar minha perna.
2d6 mais... O que? Sua força? Contra um teste de vontade dele.
Faz.
Não, ele só tem. É força nesse caso mesmo.
10. Não, 13.
Ele é um sacerdote, ele só tem inteligência e vontade.
Você começa a chutar, agitar a perna, ele larga a sua perna por um instante. Quando vai descendo, ele consegue agarrar com os dois braços o teu pé. Você torce o pé e toma 4 de dano.
Filho da puta!
Mas ele está quase se desprendendo de ti. O outro lobisomem, que outrora fora Dona Zuleide, ela some da vista de vocês. Thalita.
Porra, mas ela não tava na minha frente?
Eu pensei que ele tinha quebrado o pescoço dela.
É, você jogou ela contra a casa, você Sim. arrebentou a parede da casa e ela some ali dentro. Ela se livrou de ti.
Meu, bicho forte.
Thalita, aquele lobisomem que tu deu as duas facadas, agora que tu olha pros teus pulsos, você percebe que ao redor deles cresceu aquela erva toda espinhenta, que se estende inclusive pelas facas.
Ótimo.
O lobisomem que você deu uma facada está no chão e logo aquelas ervas começam a cobrir ele.
Ótimo.
Orc.
Tá, a Zuleide sumiu, né?
Você perdeu a Zuleide de vista.
Quantos lobisomens tem?
Tinha 3.
Ah, tá.
Agora tem 2, né?
Vocês escutam mais... Vocês escutaram mais uivos pela cidade.
É esse que é o problema.
Tá, a gente tem que lidar com o que tá aqui, né? Eu vou atrás do lobisomem que tá mais próximo de mim. De
tem novo. Um lobisomem caído no chão, coberto da erva espinhosa. E tem um lobisomem pendurado no Haku.
Corta a cabeça dele, do que tá no chão.
Eu não tenho nada, eu só tenho mãos.
O cutelo deve sair em algum lugar.
Mas ele não tem os espinhos? Não, o cutelo ficou preso na Zuleide. Eu vou dar um pisão, então. Pronto, um pisão na cabeça do bicho.
Tu corre até o bicho e dá um pisão na cabeça dele.
É.
Só de que você está correndo, você nota que mais 2 se aproximam entre o telhado das casas. Você dá um pisão e termina explodindo a cabeça dele. Tal como você fez antes com o urso, tal como você fez antes com o caranguejo. Tu gosta de explodir as coisas, né?
Gosto.
Eita.
Eu gosto de ter coisas a solos nos meus pés. Tá, eu ganhei mais um turno, então? Mais um movimento?
Você ganha mais um turno. Como o personagem já tava caído, né? O hit kill é instantâneo.
Tá, então eu quero... Deixa eu ver... Tem mais 2 se aproximando?
É, tu vê eles vindo pelos telhados das casas.
Eu vou tentar derrubar um do telhado, então.
Uma pedra.
Com?
Não tem uma pedra perto de você no chão?
Não vou dar uma pedra. Tem como eu consigo chegar perto dele pra fazer um mano a mano com ele?
Ah, tu pode se preparar pro mano a mano, mas vai ter que queimar esse turno.
Não, então não. Eu não vou perder esse turno de VAR, então. Vou tentar arremessar alguma coisa nele, que estiver mais perto de mim.
Use os meus cocos que caíram, cara.
Eu vou tentar atacar o lobisomem, no outro lobisomem.
Pode tentar atacar o corpo. Você pega o corpo, cuidado, você consegue erguer ele por baixo, né? Pra não ter a mão nos espinhos. E arremessa.
10.
Você taca o lobisomem, mas o corpo dele bate numa das casas. Os lobisomens saltam do topo em direção ao chão.
Putz.
Thalita?
Eu não tenho outras coisas.
Isso, né? Você vê 2 lobisomens indo em direção ao...
Não tem lado. Outro perto pra eu atacar e Azuleide sumiu.
Você escuta... outros lobisomens uivando de trás da muralha de espinhos.
Cadê a mulher dos espinhos? Agora falou.
Ela tá ali no meio. A última ação dela foi cobrir o lobisomem de espinhos.
Ah, tá.
Ela podia ajudar com os espinhos, fazendo-os atacar os outros, já que os espinhos podem correr livremente por aí.
Usa teu turno pra sugerir ela isso.
Não, eu vou ter que atacar. Eu tenho ideia de quantos lobisomens tem do outro lado da barreira de espinhos.
Você pode olhar. Você nota que há 3, pelo menos.
Nossa. É muita coisa. A que distância o orc está de mim?
Ah, uma corrida.
Ah.
É mais do que um turno de movimento.
Então eu vou tentar.
Arremessar?
É.
Vai arremessar as duas adagas?
Eu vou arremessar as minhas adagas.
Beleza. Não vai largar uma das suas adagas de prata, né?
14, 13.
Você arremessa as duas adagas contra quem?
Contra o lobisomem que estiver perto do orc.
Você arremessa e as duas pegam no lobisomem. Ele pouco percebe o ataque e pula pra cima do orc.
Desculpa, orc.
Ele te dá uma mordida no braço. É 10 de dano e mais 2 por turno. Haku, o que você faz com o lobisomem nos seus pés?
Eu vou lançar um trovão nesse filho da mãe.
Tem certeza?
Tu vai levar dano também, cara?
É um risco ocupacional.
Faça a rolagem.
Ocupacional.
Não, eu vou começar a jogar coco na cabeça dele. Eu vou jogando os cocos, sério.
Você tem um cajado. Por que você não bate com o cajado na cabeça
Porque
dele?
Porque o dano do coco é maior.
Tá bom, é o mestre que diz.
Teste de arremesso.
Tá, Deu 15.
Você arremessa e bate em cheio na cabeça dele. Ele cai ali de cima e tomba no chão.
Oh yeah, ele leva dano, ele levou uma queda, porra.
O outro lobisomem vira em direção à elfa. Ele tá correndo em sua direção. Nisso, tu escuta atrás de ti a parede de espinhas começar a ser arrebentada. Orc.
Eu vou meter...
Tem um lobisomem agarrado no teu braço.
Eu vou meter a porrada nesse lobisomem, sem dó nem piedade.
Por favor, tira crítico, por favor.
Uhum. Ele tira um e um.
Tu ainda tem mana pra gastar?
Eu?
Não, né?
Não, tô zerado, senão eu ia usar um golpe devastador nesse filho da puta. Mas eu vou ter que ir com mais 9 de força mesmo. Vou socar ele até o fim. Cruzem os dedos. 16.
Foi bom, tu começa a socar ele ali. Consegue desgrudar, ele sai do teu braço. Vocês três, todo mundo, não esquece que como é um novo turno, todos tomaram menos 2 na vida. E ele cai ali no chão. Mas logo se levanta.
Quanto prazer o mestre sente em dizer que estamos perdendo menos 2 de vida a cada turno.
Você dá 2 socos no lobisomem, o lobisomem cai no chão e logo se levanta e dá um contragolpe.
Porra, contragolpe?
É, ele vai usar o turno dele pra isso. Dá uma. Ele puxa as garras e corta em cheio o seu rosto. São 5 de dano.
Ih, fodeu.
Thalita, tem um lobisomem vindo à sua direção e outros 3 atrás de ti, estourando a parede.
Ah, eu corro em direção a ele e ataco. Corporal, tá?
Um ataque de justa, assim, né?
Deixa eu ver. 15 e 14. Ai, dados, eu amo vocês.
Tu acerta os 2 cortes lindamente nele. Você nota que quando você vai cortando, a erva espinhenta que estava grudada neles vai ficando pelo corpo do lobisomem.
Ainda bem que eu tenho um crucifixo pra me defender também.
E você segue correndo. Haku?
Bom, agora que eu estou freaking livre do lobisomem na minha perna, eu vou lançar um fucking Thunderbolt no lobisomem que tá... Tem 3 atrás da...
Tem 3 no chão e 3 arrebentando a parede.
Derruba os no chão, cara, que daí dá crítico neles. Mata um, pelo menos.
Os que estão da parede, os estão arrebentando a parede estão bem próximos um do outro.
É, isso que eu te perguntei e tu não respondeu. Se eu lançar raio nesses aí, como eles estão encostados no chão e estão do lado do outro, o dano corre pela corrente elétrica?
Provavelmente vai ser
então
nos 3.
Vou fazer isso.
Crítico, por favor.
10? 10.
É. Você energiza sua mão e o trovão não sai. Aquele que caiu no chão se levanta. E percebe a alfa correndo ali na frente dele. Caralho, double damage.
Adeus. Foi bom jogar com vocês.
Ele dá um pulo em sua direção, ele dá uma mordida.
Que gostoso.
No braço novamente, que vai fundo, penetra. Sente batendo nos ossos. É extremamente dolorido. 20 de dano.
Porra! Quer me fuder, me beija pelo menos.
E não esquece que agora tu vai tomar 4 de dano em cada turno.
Ai, como eu odeio todo mundo.
Work. Tu tá com um ali nos seus pés. Tu já deu um golpe forte nele.
Ele tá caído?
Ele tá, tipo... Eu acho que ele te deu uma arranhada no rosto.
Ah, é, né? Meu, isso me influenciou mais ainda, cara. Eu tô sangue no olho. Eu vou dar uma voadora na cara desse filho da puta. Meu, vai dar um crítico agora, só de raiva. Puf, 17. É, 17, tá bom.
Tu dá uma voadora e tu termina de matar esse lobisomem. Eu tô maculado.
Ah, meu, que mestre voador é essa?
Você tem mais um turno.
Travei a cabeça dele na parede. Eu vou atacar outro, com certeza.
Tem um que tá mordendo o braço da elfa. E tem outro lá atrás, que tá se levantando. Depois de tomar um ataque de
Edad. Mata o que tá lá atrás, se levantando.
É, porque ele tá, eu vou pegar o que tá se levantando, isso aí. Vou chegar chutando também, esse. Um chute. Um chute parece funcionar. Vamos ver. 17 de novo.
Outro chute, mas você acaba não matando esse. Você tá com um pouco mais
tudo
de vida.
Bem, mas ele caiu.
Depois que você dá o chute, você nota que esse, como o outro lá, também é coberto logo pelas ervas espinhentas. Thalita?
Ah, eu?
Tu tá com um braço inutilizado.
Certo, mas eu tô segurando tão firme a adaga que eu nem te conto o que mais tá firme nesse corpo. Eu, com o braço que eu tenho livre pra... vou cravar a adaga no pescoço do lobisomem. Cravar e tirar, ok? Quase crítico, 16.
Tu enfinca no pescoço dele, a adaga brilha, ele queima, ele larga sua mão e você ainda puxa. Ele tomba de lado, morto.
Corno, desgraçado.
Haku?
Eu vou lançar um raio de novo naqueles lá. Deu 12.
Você se energiza e dispara um raio em direção a eles. O raio pega em cheio nos 3, afetando a todos. Mas também o raio incendeia instantaneamente a muralha de espinhos, transformando elas toda em cinzas.
Não, deveria ficar uma muralha em chamas, que daria mais dano.
É muito instantâneo. É um trovão. Um raio.
É um trovão, não é uma supernova.
Mas aí ela reconstitui a barreira de espinhos de novo.
Ela já fez nesse turno uma ação.
Bosta.
Então foram mortos. Um, dois, e o terceiro tá coberto lá. Há três agora que podem atacar vocês, depois que se livrarem da paralisia do raio do Haku.
Eles perderam o turno, óbvio.
Novo turno. Descontem aí o dano das mordidas. Bárbaro, você é o que está mais próximo dos três ali que estavam atrás da muralha.
Vou socar o que tá mais afastado.
Tu vai pegar só um?
Dá pra pegar mais de um?
Eles são muito próximos, pode dar um soco em cada um.
Bom, então eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Você distribuindo soco.
Depende da tua rolagem.
16.
Sai correndo, dá um pulo e atinge, abre os braços e atinge com um braço, uma mão, cada um rosto de um lobisomem. Derrubando dois. O terceiro que tá ali vira em tua direção, consegue lhe morder na panturrilha.
10!
10 de dano.
Porra!
Agora todo turno. Não, só derrubou eles, não conseguiu matar eles. Só pra avisar. Além do menos 2, tem mais um menos 2. Totalizando menos 4 cada turno.
A mulher já criou a parede de espinho de novo?
Não, não é a ação dela ainda.
Qual é o que tá mais perto de mim?
Os três estão embaixo do bárbaro. Um mordendo a panturrilha dele.
Tem
e dois caídos.
Tem dois derrubados e um me atacou.
Dois caídos e um mordendo a panturrilha. Os dois caídos. Eu vou e cinco uma adaga em cada cabeça e tiro elas de novo, só pra constar. 13 e 12. Tá bom.
Beleza, você pula. Uma das adagas você não consegue ficar, mas a outra você consegue.
Tá, eu tiro.
Você fica nos dois que estão na esquerda dele. O que tá mordendo a panturrilha dele, você não consegue acertar. Você consegue atingir aquele que está caído.
Tá, morreu.
Você puxa sua adaga de volta. Ele não morreu.
Tá, mas ele foi atingido por uma adaga de prata. E as ervas eu consumi o corpo dele.
É o dobro de dano. Só pra avisar, não tinha mais ervas na sua adaga. Você gastou o resto lá no Manolo que ficou caído lá.
Sério isso?
Eu vou...
Cura!
Boa ideia, eu vou curar minha mana.
Vai se curar tua mana.
Pronto.
Então você recupera. Bárbaro, aquele que está na sua direita se levanta e lhe dá uma porrada. Mas não dá dano porque ele não é tão forte. Ele não passa a tua defesa.
Eu vou responder a porrada dele, né?
Vai responder? Beleza.
Vou dar uma de direita nele. Putz, 13.
Dá uma porrada nele e ele dá uns passos pra trás. Aquele que estava grudado na sua panturrilha se solta. Ele se vira pra atacar a elfa.
Ah, tinha uma panturrilha.
Ele lhe dá um corte assim na barriga. Que penetra por detrás da armadura e arranca a armadura de couro, começando ela pro lado. Ele faz um corte que dá 5 de dano.
Bom, pelada. Pelado, nuca, mão no bolso.
Seu turno.
Tá, vou morrer. Cenário, tem um na minha frente.
Tem um que te deu corte e tem um caído. Ele não conseguiu se levantar porque tu deu uma facada nele. Uma...
No meio do crânio.
De qual dos dois?
Do que tava caído. Eu tinha dado. Bom, vamos lá. Eu vou tentar cravar as duas adagas no peito dele. 14.
Do que te atacou?
É. E 16!
Tu crava as duas adagas.
Resposta.
E elas brilham. Espirra sangue dele pra tudo quanto é lado e ele tomba na sua frente. E aí aquele que tá ali embaixo se levanta e ataca o bárbaro.
E aí?
Porra, de novo eu.
Lógico.
Ele consegue lhe derrubar no chão. Porra, foi um crítico pra derrubar no chão, cara. Eu não devia gastar crítico com essas coisas. Então, novo turno, descontem aí o dano dos sangramentos.
Eu preciso de cura.
Tu não tá carregando aí... Tô olhando que na tua ficha tu não tem primeiros socorros?
Tenho.
Pode se afastar e tentar se socorrer.
Tá, eu vou fazer isso então.
Certo, bárbaro.
Tá, qual que é, como é que tá aí ao meu redor?
Tu se encontra no chão. Um te puxou pro chão e o outro está na sua frente.
É, vou me desvencilhar do que tá na minha frente. Então... bater nele de alguma maneira antes que ele me ataque.
Se levantar tu consegue com facilidade. Certo, vamos ver se quem vai agir primeiro. Se tu é ele, faça seu ataque. Beleza, vocês dão um ataque um no outro simultaneamente. Você mete um porradaço, ele corta sua garganta. Espirra sangue. Você toma 5 de dano, mais 1 de ferimento de sangue por turno. Ele tá com uma ferida na panturrilha, uma ferida no braço, sangrando pelo pescoço.
É, só que eu tô levando menos 5 por turno.
Ok, só pra avisar uma coisa, tá? Tu ganhou mais um turno.
Por quê? Eu matei ele?
Por que tu matou o desgraçado?
Quantos tem ainda?
Porra, vou meter a porrada nesse que sobrou então.
Você tá sangrando.
Se vira. Tanto faz, né?
Foda-se. Beleza? Negócio é matar.
Você é o ataca, aquele que te puxou pro chão.
Deixa eu rolar o dado aqui, vamos ver.
Caralho, tu enterra uma porrada que esmaga ele.
Morre, filho da puta!
De vez. E assim morre o último dos antigos. E a batalha acaba. Vocês notam todos os corpos ao seu redor e percebem que entre eles não está o corpo da Zuleide. De alguma forma ela conseguiu fugir. Porém, todos os outros antigos vocês mataram.
Vamos atrás do Lady.
Quanto eu recuperei com o kit?
Consegue parar os seus sangramentos.
Tá, mas eu recupero alguma coisa.
É um D6 mais 2.
7. Eu recupero então?
Eu me curo. Fico fullzinho.
7 você recupera. Ali no chão também, ajoelhada, está a Dama dos Espinhos. Completamente exaurida e pálida.
Eu curo ela também.
Você jogou uma cura nela, mas nada
nós
muda, nada altera.
Nós precisamos levar ela de volta, eu acho.
Ela olha pra vocês então e diz:
não há mais tempo, mas já cumpri a minha vingança.
Mas ainda sobrou uma.
Duas, na verdade. Vocês terão que cuidar disso.
No que ela fala isso, vocês notam um clarão. A floresta está pegando fogo.
Essa filha da puta deve estar lá.
Vocês vão então em direção ao foco de incêndio.
Eu vou voando.
Vamos pra lá, ué. Sei lá.
Correndo pra lá, e Raku voando, né?
É?
Vocês percebem que há uma figura pequena, agora que as nuvens cobriram a lua novamente. Uma senhora ali, deitada, segurando um resto de cantil de óleo ali na mão. E foi ela realmente a mulher que iniciou o fogo. A leitora de mãos, a cartomante, a lobisomem, a dona Azuleide.
Ela é um lobisomem? Ela tem que morrer?
Eu pego uma adaga.
Ela diz: não, por favor, não, vocês não veem, isso era necessário.
Necessário pra quê?
Sobrevivência.
Eu pego a adaga e pergunto: você tem algum desejo final? Eu posso atendê-lo ou não? Seu tempo e terra já passou da hora.
Ela olha pra ti e diz assim:
só não mate a minha neta.
A sua neta é uma lobisomem também?
Mas ela não tem culpa do mundo que criamos. Ela é inocente ainda. Ela pode fazer seu próprio destino.
Mas ela vai descobrir e mais tarde ela poderá fazer mal a outras pessoas.
Então tirem ela daqui, levem-a para longe, onde ela não fará mal a essa ilha.
A essa ilha, mas ela vai fazer mal em outro lugar.
Você não pode condená-la. Eu tomei minhas decisões, mas ela ainda pode ter boas decisões.
Como uma lobisomem?
Isso é preconceito.
Eu acho que a gente deve matar todo mundo.
Você só pode estar brincando. Bom, o que vocês acham?
Eu lanço um raio na Zuleide.
Role seu raio.
Já rolei, deu 14.
Ah, aquele raio liso, finalmente agora funcionando, dispara e explode o corpo da Zuleide, carbonizando.
Bom, ela morreu, vamos voltar pra aldeia e encontrar a filha e a neta.
Ao que vocês retornam pra aldeia, vocês percebem que está ali a Dama dos Espinhos. Numa última inspiração, ela erga as mãos pro céu e começa a chover. A chuva lentamente extingue o fogo que começaram na floresta. E a Dama dos Espinhos desaparece.
Ihá!
E o que a gente faz com a criança e com a mãe da criança?
São lobisomens? A gente mata?
A mãe da criança vocês já mataram. Ela era um dos lobisomens ali que estava atacando vocês.
Tá, só ficou a criança então?
O que vocês sabem.
Bom, e o que faremos com a criança?
Eu digo, mata.
Os habitantes da cidade olham pra vocês assustados. Eles realmente não sabiam o que estava acontecendo ali. Eles pretendiam matar vocês. Mas descobriu-se que a maldição não era bem uma maldição, mas simplesmente um mito lançado pelos antigos para garantir o almoço do próximo dia.
Cadê o sacerdote? Não o Raku, o outro.
Ele tá ali no meio entre a galera.
É. E eu vou conversar com ele.
Sim, minha filha.
Bom, cumprimos com o que prometemos, mas precisamos que uma pessoa seja muito bem auxiliada até se tornar adulta para que isso não volte a acontecer. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E provavelmente você sabia muito bem o que estava acontecendo todo esse tempo, não é mesmo?
Eu tinha minhas suspeitas. Eu visitei as cavernas antigas e ouviam mitos dos antigos, dos lobisomens. Mas não era algo que se acreditava. Era um mito igual a elfos ou orques ou homens voadores.
Bom, agora você vê que de mito isso daqui não tem nada.
Olha, essa história será contada por gerações e gerações aqui na ilha. Virará um mito, virará uma lenda. Não há como ignorar isso. Nada supera o tempo.
Mas você sabe que ainda resta um, não sabe?
A garota?
Sim.
Vocês querem que matemos
ela? O último pedido da Dona Zuleide, que foi uma das que causou tudo isso e também nos enganou, e desde o começo eu tive minha suspeita com aquela velha filha de uma puta, nos pediu para que não fizéssemos mal à criança. Existem duas opções. Ou nós matamos a criança para acabar com esse ciclo sangrento, ou ela tem de ser muito bem instruída para que se torne uma boa pessoa. Foi ela que nos trouxe até aqui. Então trate de instruí-la muito bem. Adote-a e faça dela uma boa pessoa e uma boa criatura. Porque senão vocês terão problemas no futuro e talvez não tenham pessoas como nós para ajudá-los.
Providenciaremos também um barco para vocês voltarem ou irem para o continente. É o mínimo que podemos fazer por vocês. Agora estamos meio que sem liderança. Ter descoberto que nossos prefeitos, nossos anciões eram todos essas criaturas vai mudar um pouco a nossa concepção do mundo. Quem sabe aconteça aqui até eleições.
Bom, eu agradeço pelo barco em nome dos meus amigos. E a única coisa que peço agora é uma boa refeição entre as coisas. Estamos machucados e exaustos. Aqui com mais uma nova era para vocês e com certeza será para melhor.
2 dias depois que a gente sai da ilha, acontece uma ditadura.
Ai, ai. Muito tempo se passará até que esqueçam daqueles aventureiros, de como eles livraram aquela lei de sua antiga maldição e de como foram a chama da liberdade mais louca e inesperada já vista nessas terras. O barco seguiu em direção ao antigo continente. Era uma tarde de verão. Haku ia voando ao lado, não suportaria pôr os pés novamente no navio. Não achava que era seguro, talvez o deus do oeste tivesse alguma birra com ele. A elfa suportou por uma semana o sacerdote se gabando suas habilidades, até nocauteá-lo em pleno voo com um coco. E o orc? Bem, esse reencontrou suas raízes na arte da pintura, e passou a vender quadros maravilhosos de tintas explodidas contra a tela. Agradecimento a todos que participaram, em especial para você, que está escutando essa aventura. Esta foi a primeira aventura do Forte RPG. Acredito que virão mais. Quem sabe quantas aventuras ainda podemos viver aqui.